partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Eu quero convidar você nesse momento para fechar os seus olhos. Nós vamos abrir a Palavra de Deus e não podemos fazê-lo sem pedir a iluminação do Espírito Santo nesse momento. Ore comigo, feche os seus olhos. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã pela alegria, pelo privilégio de nos encontrarmos em tua casa. Estamos na tua presença, tu nos trouxeste aqui, o teu Santo Espírito sensibilizou a cada pessoa que está nos assistindo a voltar a sua mente, o seu coração para ouvir de uma maneira toda especial a tua palavra. E nós suplicamos, Senhor, que o teu Santo Espírito visite a cada um, que invada o coração de cada um, que fale-nos e que nós tenhamos o poder também dos céus para colocar em prática na nossa vida a mensagem que vamos ouvir nessa manhã. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque, nós vamos ler no capítulo 3, versos 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e verso 18. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os caminhos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Estas palavras foram escritas por um profeta chamado Abacuque, cuja referência ao seu nome nós encontramos apenas no seu livro. Não sabemos muita coisa a respeito dele. O que nós podemos dizer de Abacuque é o que está escrito no livro que ele escreveu, que leva o seu nome, um livro pequeno de 3 capítulos apenas, que eu convido você a ler em casa. É muito fácil, muito rápida a leitura, em meia hora você faz uma leitura bem reflexiva sobre esse capítulo. E o nome Abacuque tem 2 significados. Ele pode significar uma flor, uma planta característica de uma região, e pode também, no idioma hebreu, no idioma judeu, significar uma palavra que nesse momento é interessante, é uma palavra emblemática para nós nesse momento, que significa abraço. Nesse momento nós não temos tanta oportunidade de estender o nosso abraço. Mas o nome de Abacuque tem esse significado e provavelmente por representar o desejo de Deus, a vontade de Deus em estender o seu abraço ao seu povo, que é uma realidade presente, permanente na vida de todos nós e em especial nos dias em que nós estamos fazendo referência. Porque o contexto em que Abacuque vivia era um contexto muito difícil, muito desafiador. Imagina uma realidade difícil de você viver, onde todos os aspectos da sua vida fossem afetados negativamente, para você que é uma pessoa espiritual, para você que tem um interesse de viver uma vida exemplar, uma vida digna, uma vida correta. Nos dias de Abacuque era um desafio imenso colocar em prática esse desejo, esse ideal, esse propósito de ser uma pessoa correta. Abacuque vivia um tempo de escuridão espiritual. Trevas espirituais pairavam sobre o povo de Deus, sobre o povo de Judá, o reino de Judá, onde ele nasceu. Abacuque sucedeu alguns reis que não foram bons reis. Se distanciaram do propósito divino e profanaram a religião. Trouxeram deuses pagãos para o templo de Deus, para adorar ao Deus verdadeiro, em substituição à adoração ao Deus verdadeiro. Manassés, um dos reis que viveu mais tempo, o rei que viveu mais tempo em Judá, reinou 55 anos, foi o rei mais apóstata e mais profanador da palavra de Deus que nós podemos encontrar na história bíblica. No seu período, a adoração a ídolos de madeira, de pedra, bruxaria, espiritualismo, feitiçaria, sacrificar os seus próprios filhos em sacrifício aos seus falsos deuses, eram práticas naturais nos dias desse rei de coração muito mau, e que em um determinado momento Deus teve misericórdia, teve fidelidade, bondade para com ele, e foi fiel para com ele, dando a oportunidade do arrependimento. Abacuque viveu com um projeto de vida diferenciado. Ele queria exaltar a Deus, ele queria que o povo obedecesse a Deus, que obedecesse os princípios sagrados, que andasse no caminho de Deus, que andasse em retidão, em justiça, que fizesse o que era reto perante o Senhor, mas ele não teve esse privilégio. Eram dias difíceis. Vamos ler aqui comigo o capítulo 1, versos 1 ao verso 4. Do mesmo livro, capítulo 1, versos 1 ao verso 4, diz assim: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei por violência? Gritarei porque a violência existe e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte, por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Parece que nós estamos falando de outros tempos. Não parece que nós estamos viajando 2.650 anos no tempo. Parece que nós estamos falando dos nossos dias. E há uma semelhança muito, muito grande entre os dias em que Abacuque viveu e os dias em que nós vivemos. A palavra violência descrita aqui nos versos iniciais do capítulo 1 de Abacuque, ela é uma palavra de sentido abrangente. Ela faz referência a uma palavra que nós já ouvimos em um ou outro momento. A palavra Hamas. Talvez você conheça essa palavra. Essa palavra ela tem um sentido muito claro, de derramamento de sangue. A violência pela qual o povo de Deus estava sofrendo e vivendo representava o sentido de derramamento de sangue. Sangue inocente era derramado. Pessoas que até quisessem adorar a Deus com espírito e verdade, obedecer a Deus como Deus esperava a obediência, não podiam. E Abacuque, vendo essa incoerência, vendo a injustiça com que o povo vivia, e a injustiça com que aqueles que queriam viver corretamente, viviam sofrendo, ele faz alguns questionamentos a Deus, que nós acabamos de ler. Ele questiona a Deus com uma palavra: até quando? Até quando? Até quando? Talvez você esteja aí na sua casa também, analisando a sua vida, imaginando o que está escrito aqui. Eu vivo em violência? Eu vivo em um mundo que não é justo, eu vivo sofrendo injustiças, incoerências, a lei de Deus parece que não é aplicada, parece que a lei de Deus não existe em meus dias. E era mais ou menos a realidade dos dias em que Abacuque vivia e que nós nos imaginamos também, dias de iniquidade, dias de opressão, destruição, violência, contendas, litígio, maldade, covardia, exploração dos pobres, corrupção. Todos esses aspectos da vida do povo de Deus, sofridos pelo povo de Deus nos dias de Abacuque, nos faz pensar em nossos dias também. Seguramente eu estou falando para você que está longe agora, está longe de mim fisicamente, mas está perto do Senhor. O Senhor está aí com você. O Senhor está aí ao seu lado, e você talvez esteja pensando: será que Deus está mesmo aqui? Será que Deus está ao meu lado? Será que Deus cumpre as promessas que Ele fez? Talvez você esteja sofrendo fisicamente, problemas de saúde, ameaças muito sérias envolvendo a sua vida. Ameaças muito sérias envolvendo os seus queridos, os seus familiares. Pessoas enfermas a todo tempo e que nós não podemos conter, nós não podemos fazer algo para impedir. Eu estou falando com certeza a pessoas que estão sofrendo emocionalmente. Você está preso no lugar que nunca imaginou se estar preso, dentro da sua casa. Isso gera uma tensão emocional que com certeza está desestruturando, queira Deus que momentaneamente apenas, a sua vida pessoal, a sua vida familiar. Seguramente eu estou falando a pessoas que também têm problemas financeiros, ameaças muito sérias, em consequência dos dias difíceis que nós estamos vivendo. E você faz contas, provavelmente você saiu para ir ao supermercado para fazer uma compra. E o dinheiro que você levou, talvez não tenha dado para você comprar o mínimo suficiente para você viver adequadamente com a sua família. Os dias de Abacuque eram dias muito difíceis. E a pergunta que ele fazia, que ele fez, ela chega até mim, até a mim, até você também nesse dia. Até quando, Senhor? Até quando nós, o teu povo, viveremos assim? E Abacuque, na sua humanidade, ele é tentado a questionar a Deus. E ele faz alguns questionamentos muito específicos a Deus. O primeiro deles, ele questiona o silêncio de Deus, com as palavras: até quando clamarei e tu não me escutarás? Esta é uma expressão que abrange tempo, naturalmente, até quando? E muito provavelmente Abacuque vinha orando já um bom tempo, essa maldade, essa violência, essa covardia, essa corrupção que assolava o povo já acontecia há muito tempo, e ele suplicava pela intervenção divina e não acontecia. Parecia ser injusto da parte de Deus que houvesse tanta injustiça e violência entre o seu povo. Abacuque questiona a inatividade, a passividade, a inação de Deus. Ele diz: gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Eu grito, Senhor, por socorro diante de tanta violência, e onde está a tua salvação? Parecia ser injusto, parecia ser muito injusta a aparente passividade de Deus em não intervir em favor do seu povo. E Abacuque questiona também os métodos de Deus. Parecia ser muito injusto e incoerente que Deus operasse o livramento do seu povo através de uma nação muito mais pagã que o seu povo. Essa é uma ironia histórica e que nos faz pensar que talvez Deus utilize, ou Deus se utilize, das adversidades para poder prover os seus propósitos na sua vida e na minha vida. Deus utiliza situações extremas e contrárias para prover a providência e a solução para os seus problemas e os meus problemas. Você acredita nisso? A palavra bíblica diz claramente: Deus utilizou uma nação perversa para ser instrumento de advertência para o seu povo. Olhando para os dias em que nós estamos vivendo, nós não temos como não pensar que talvez Deus esteja usando os momentos pelos quais nós estamos passando para chamar a nossa atenção também. Talvez a sua pergunta até quando comece a ser respondida, quando você reflita: Senhor, os dias em que eu estou vivendo são dias diferentes, são dias muito difíceis, e com certeza o Senhor quer me mostrar algo nesses dias, e eu oro a Ti, Senhor, para que o tempo seja esse da Tua resposta, para que o tempo do meu clamor, da minha angústia, do meu desespero, cesse nesse momento, e que eu possa refletir e abrir os meus olhos, e voltar o meu olhar espiritual para Ti, porque com certeza eu também estou, talvez, sofrendo a crise de distanciamento espiritual, a crise de distanciamento da justiça, distanciamento da vontade, da lei de Deus, de ser aquilo que Ele determinou que eu fosse, que você fosse. Abacuque vivia sentimentos muito desafiadores. Era muito comum em seu dia uma revolta interna, porque ele tinha dúvida, ele estava angustiado, ele estava insatisfeito, ele tinha medo. E quando nós temos dúvida, estamos angustiados, nós temos medo, a insatisfação envolve a nossa vida, nós somos tentados a gritar: Senhor, até quando? Até quando? tudo o que eu estou vivendo, até quando? Por que que o Senhor não ouve, Senhor? Se eu estou clamando, eu peço socorro contra a violência, por que que o Senhor não me atende? Quantas vezes você fez essa pergunta a Deus? Nesses dias em que nós estamos vivendo de reclusão, você seguramente esteja vivendo situações que faça você ser tentado a fazer essa pergunta. Deus responde a todas as nossas orações. Ele não deixa você e a mim sem nenhuma resposta. E no capítulo 1, no verso 5, logo em seguida a essa pergunta, Deus responde assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias tal obra. Em vossos dias, no seu dia, nesse momento, eu realizo tal obra que você não crerá. Quando for contada para você, você não vai crer nas obras que eu vou realizar nos seus dias. Aparentemente tudo está perdido. Tudo. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não estou aí no seu lugar, no seu coração, para saber o que você está vivendo, o que você está sentindo. Mas uma coisa eu tenho certeza, muitas pessoas estão sofrendo, e estão questionando, esperando pela resposta divina, e o Senhor está respondendo para você nessa manhã. Eu vou operar obras em seus dias, que você não vai acreditar, se não fosse contada por mim, quando lhe contarem. No capítulo 2, verso 1, Abacuque agora, que antes duvidava de Deus, agora acredita nas palavras, no poder de Deus, certo de que Deus estava falando algo que ele iria cumprir, ele transita da dúvida para a confiança, do desespero para a fé, e ele parte para um local especial. Ele sobe, o verso, capítulo 2, verso 1 diz: vou subir a minha torre de vigia, vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Bonito, muito bonito pensar assim. O homem que duvidava, que tinha questionamentos incríveis durante um bom tempo, quem sabe, agora ele ouve Deus dizer para ele: eu vou operar maravilhas em seus dias. E consciente de que Deus cumpre as suas promessas, ele sobe a sua torre, ele vigia, ele espera, ele fica alerta, ele crê, ele não só fala, mas ele age como quem vai receber. E eu vou esperar Deus responder a minha queixa, a minha dúvida, a minha inquietação. Quando nós estamos em situação difícil, talvez a palavra que mais nós queiramos gritar ou ver atendida é a palavra socorro. Ajuda-me. Ajuda. Eu preciso de ajuda. Alguém que olhe para mim, alguém que me ajude. E essa palavra, ela aparece na história de Abacuque e na minha história também. Onde nós podemos encontrar o socorro e a ajuda que nós tanto precisamos? Leia comigo o verso 19, capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Olha que interessante a mensagem de Abacuque. Ele diz assim: ai daqueles que confiam nos seus ídolos de madeira e de pedra, que gritam para que acordem e os manda despertar. E ele faz uma pergunta: pode o ídolo ensinar? Pode? Pode o ídolo ensinar? Não ensinar coisas vãs, porque isso de fato pode. Coisas inúteis, coisas fúteis, coisas passageiras. Mas a pergunta, pode o ídolo ensinar, faz referência à inquietação dos versos anteriores. Ensinar a solução para os seus problemas. Ele diz: os ídolos podem estar cobertos de ouro, podem estar cobertos de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O que é um ídolo para você? Nos dias do profeta, Um ídolo era um ídolo de madeira, era um ídolo esculpido em pedra, e que recebia um sentido espiritual, uma imagem espiritual, e passava a ser merecedor, detentor da atenção e da adoração do povo. Hoje talvez, seguramente, não é tão comum pelo menos, adorarmos a deuses de pau, de madeira e deuses de pedra. Mas nós temos outros deuses também. Nós temos falsos deuses chamados ídolos, que atraem a nossa atenção e desviam o nosso foco daquilo que é de Deus. Desvia a nossa vida do propósito divino de vivermos. E a pergunta, pode o ídolo ensinar, nos faz lembrar do famoso texto bíblico, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 ao verso 9. Eu quero ler com vocês, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 ao verso 9. Um texto muito conhecido do povo de Israel, chamado Shemá, que era adorado, que era memorizado, que era repetido, servia como fixação da palavra do propósito de Deus para a vida do seu povo. O texto diz assim, Moisés falando ao povo, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pode um ídolo ensinar o que está escrito aqui? Você consegue aprender de ídolos o que está escrito aqui? Você ouve dos ídolos a ordenança divina dizendo, ouve, ó Israel, o teu Deus, o único Deus. Ouve as minhas palavras, não são palavras que eu aconselho, são palavras que eu te ordeno. Coloca estas palavras na tua mente, coloca no teu coração, transmite-as aos teus filhos. Em todos os momentos da vida, quando se levantar, quando caminhar, quando deitar, coloca como marco na tua mão, coloca nos frontais, entre os teus olhos, marca a tua casa, faça um sinal, um código de que você adora a Deus, que você adora unicamente a Deus. E não a falsos ídolos ou a falsos deuses. Este é um sábado especial, sábado de educação, e nós temos que fazer referência à importância desse texto para a educação. Nós temos que fazer referência a esse texto, a importância dele para o futuro da sua vida, da minha vida e o futuro da humanidade. Quando olhamos esse texto, imaginamos que essa ordenança deve ser repetida e colocada em prática, eu tenho que ser tentado a dizer para você e para mim, nunca deixar de orar, nunca deixe de orar, mesmo em dúvida, mesmo em sofrimento, mesmo que todos ao seu redor estejam vivendo em violência, apostasia, corrupção, ultraje, exploração à vida humana, ore. Se você estiver sofrendo emocionalmente no seu lar, você que está sofrendo no seu casamento, na dificuldade que você tem agora de conciliar as suas obrigações com a educação do seu filho, com a questão financeira para a sobrevivência sua e da sua família, nunca deixe de orar. Tem alguém enfermo na sua casa, ameaçado pelo mal, pela peste que vem rodeando a todos nós? Ore, ore. Acredite em Deus, acredite no poder de Deus. A verdadeira educação, aquela que não só nos prepara para essa vida, mas nos prepara para a vida eterna, essa verdadeira educação está centrada. Ela está centrada, ela está apoiada na palavra de Deus. Ela é construída sobre a palavra de Deus e seguida da oração. Bíblia e oração. Palavra e oração. Palavra e oração nos colocam no caminho da restauração. São a receita para uma vida vitoriosa. Ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentar a crise. Ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentar a crise, apoiar-se nela, confiar nela, encontrar nela a força que você não tem. Ouvir a palavra de Deus conduz a você e conduz a mim à oração fervorosa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a oração fervorosa, e a oração fervorosa conduz você e a mim, da nossa humilhação humana, à exaltação da glória de Deus. Transpomos a nossa humanidade para a glória de Deus. Nós passamos a ver as coisas de uma maneira diferente. Quando você lê a palavra de Deus, mais, quanto mais você lê, mais fervorosa é a sua oração. Quanto mais você ora, mais a palavra de Deus transforma a sua vida. Palavra e oração são as principais ferramentas para enfrentar e vencer as crises. As principais ferramentas para a educação, na verdade, e na justiça. O seu e o meu grande desafio é conhecer e confiar em Deus. Conhecer e confiar no Senhor. Somente olhando para Deus é que os nossos filhos se desenvolverão ao ponto de se tornarem mulheres e homens de valor. Homens e mulheres de caráter. Somente olhando para Deus é que eles aprenderão a viver com princípios em um mundo em crise. Um mundo entregue às crises. Somente olhando para Deus é que poderão receber poder para serem agentes de mudança e transformação. Você tem visto isso acontecer na sua casa? Você tem visto isso acontecer na sua família? Se não, pergunte para você mesmo, até quando? Até quando eu vou continuar vivendo assim? Até quando eu vou desconsiderar que sozinho eu não sou ninguém? Eu não posso nada? Eu preciso da intervenção do poder divino. E você só vai encontrar isso quando você buscar de verdade na palavra de Deus, que vai te levar à oração, e vice-versa, a oração vai te levar à palavra de Deus. John Stott escreveu um livro intitulado Cristianismo Equilibrado. E nesse livro ele diz que há uma polarização muito grande da religião. Extremos, a religião passa por extremos. A religião carece de equilíbrio. Há igrejas que têm doutrina, mas não crescem. Há igrejas que crescem e que não têm doutrina e não têm ética. Há aqueles que são fortes nas doutrinas, mas são muito liberais na ética e nos princípios. São ortodoxos de cabeça, mas hereges de conduta. Uns têm caráter, outros têm carisma. Uns têm caráter, mas não têm carisma. Outros têm carisma, mas não têm caráter. Necessitamos de equilíbrio, necessitamos de sabedoria, necessitamos de pureza. Eu e você necessitamos de poder dos céus para sermos firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Precisamos responder quem nós somos nesse mundo e no contexto de vida que estamos vivendo. O Salmo 147 responde essa pergunta. Verso 1 diz assim, Salmo 147, verso 1. Ele diz assim, aleluia. É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. O próprio Senhor. Foi Ele quem resolveu, olha que bonito, quantas estrelas deviam existir. E Ele chama cada uma pelo nome, pelo seu nome. Que Deus grandioso, que Deus tão próximo, que conhece cada estrela pelo seu nome. Os astrônomos dizem que para cada grão de areia, em todo o oceano existe uma estrela. Que bonito pensar assim, né? Em cada grão de areia há uma estrela. E não é uma palavra metafórica. O homem não conhece o poder de Deus. ele não pode explorar o poder de Deus. Moisés, quando teve um encontro com Deus, contemplou a luz, caiu de joelhos, tremendo. Isaías disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. João caiu aos pés do Senhor, quando recebeu a visão, caiu morto como morto. Pedro disse: afasta-te de mim, porque sou pecador. Falta à humanidade o reconhecimento da grandeza de Deus. Falta à humanidade o reconhecimento da insignificância humana. Os dois extremos, reconhecer quem eu sou, ou melhor, quem eu não sou, e reconhecer quem Deus é. Da insignificância humana à soberania divina. Falta à humanidade respeito para com as coisas sagradas. Falta à humanidade discernimento para diferenciar entre o santo e o profano. Falta à humanidade o senso de urgência dos dias difíceis e perigosos, saber observar e ater-se aos sinais. Falta à humanidade a consciência de que só Jesus pode preencher o vazio do seu e do meu coração. Falta à humanidade amor. Amor a Deus, amor de uns para com os outros e amor a si mesmo. Amor próprio, valorizar a si mesmo. Só reconhecendo quem é Deus e quem eu sou, Deus pode ser Deus na minha vida. No capítulo 2, verso 20, depois de questionar a Deus e ouvir a resposta de Deus, Abacuque disse: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele todos os moradores da terra. O Senhor está em seu santo templo, cale-se, cale-se, não duvide, não questione, não se atreva a falar ou a responder por ele. Não se atreva a ousar interpretá-lo. Respeite a Deus. Cale-se diante dele e ouça a sua voz. Nós estamos em dias muito difíceis. Os dias de Abacuque transpostos aos nossos dias. Hoje tramitamos entre os extremos do medo e a coragem, da ansiedade ou segurança, desespero ou confiança, fraqueza ou força, comodismo ou atitude, desânimo ou esperança, dúvida ou fé, autossuficiência ou insegurança, coragem ou medo. Chegamos ao ponto de sermos proibidos de dar um beijo e um abraço. Somos forçados a ser infelizes. Somos forçados a não estender a mão, a não abraçar, a não receber, a não festejar, a não celebrar casamentos, a não poderem sepultar os mortos, a não adorar a Deus em liberdade no seu santo templo. O prazer de viver tornou-se mais importante do que viver para o prazer. Não ter que trabalhar tornou-se mais importante do que trabalhar para ter. Viver sem trabalhar tornou-se mais importante do que trabalhar para viver. Ficar longe de quem amamos tornou-se maior prova de amor do que estar perto e poder amar. A nossa maior ameaça hoje é a dúvida. E Abacuque disse no capítulo 2, verso 4, o justo, esse viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A palavra fé, emuná, tem um sentido muito bonito para a nossa vida. Imagine-se você em meio ao oceano e você não consegue sair dali, não consegue nadar, e você tenta, esforça-se, mas está longe da praia, está longe da terra. E você, com seu esforço, mal consegue sair do lugar. Você percebe que vai afundar e vai morrer. Vai ser o seu último momento de vida. E você desacredita de tudo. De repente, você olha para o lado e vê uma boia. Você não sabe quem atirou a boia. Ela está ali. Ela não estava, ela apareceu. E você se agarra a essa boia, porque ela é a única esperança de salvação para você. A palavra fé, no seu sentido original, ela tem esse sentido. Fé é agarrar-se àquilo que pode te salvar. Fé é agarrar-se à pessoa que pode te salvar. A fé não é apenas um sentimento, fé é pessoa. Fé não é o intelecto e a razão apenas. Fé é abraçar-se a Jesus. Isso é fé. Acreditar que você estava condenado e agora há esperança para você. A fé que fortaleceu Abacuque, todos os santos e justos naqueles dias de grande provação, é a mesma que sustenta o povo de Deus hoje. Nas horas mais escuras, sobre as mais proibitivas circunstâncias, o crente cristão, você e eu, podemos suster a nossa alma sobre a fonte de toda a luz e poder, dia a dia, pela fé em Deus, sua esperança e ânimo serem renovados. Texto inicial que nós lemos, e eu vou ler novamente para você, Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não produza frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem o trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, ainda assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Ainda que as lágrimas sejam a sua única companhia, você que está aí chorando e sofrendo, que não tem sequer alguém para enxugar as suas lágrimas, ainda que o desespero seja presença constante na sua vida, ainda que as dúvidas dominem o seu medo, imponham medo em relação ao futuro, ainda que a lógica humana perca todo o sentido, a razão humana e os meios para prover o seu sustento e da sua família para o futuro, ainda que seus filhos estejam correndo risco de perder-se pela sua dificuldade em educá-los nos princípios do Senhor, pela sua limitação, creia. Ainda que eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O convite está feito. Questione até quando, mas responda a pergunta com ainda que. Tenha plena certeza de que o Deus de Abacuque é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus da sua família, é o Deus dos seus amigos, é o Deus dos seus filhos, é o Deus da sua igreja, é o Deus da sua escola, é o Deus de cada um de nós. E Ele vai continuar respondendo todas as perguntas que você fizer, se unicamente você tiver fé e acreditar que, apesar, ainda que, Ele vai te ouvir. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a refletir em tudo o que nós falamos, agradecendo a Deus nesse momento, e entregar a sua vida a Deus, refletindo nele. Diga a Deus: Senhor, eu pertenço a Ti. Diga a Deus: eu sou teu, e Deus vai estar presente na sua vida. Eu acredito na oração não respondida. Entregue a sua vida a Deus, acredite nele e sejamos felizes, ainda que, e o Senhor vai estar com você todos os dias, como esteve com Abacuque, e estará conosco também. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Bondoso Deus, querido Pai, Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro, a história de Abacuque é a nossa, nos apropriamos dela, e assim como ele tramitou da escuridão, das trevas para a luz, do desespero para a segurança, da dúvida para a certeza, nós também sejamos agraciados por Ti nessa manhã, com a resposta certa para a dúvida que temos, com o calor, com o abraço, com a proteção, com a presença do Teu Santo Espírito em nossa vida. Abraça cada um de nós, aos que choram, aos que sofrem mais, aos que sofrem menos, aos que sorriem, aos que têm dúvida. Seja, Senhor, o Deus de todos nós nessa manhã, em todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.